Mais uma vez, agora para o vídeo, quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glórias ao Senhor. Essa semana eu percebi hoje que um vídeo de uma menina coreana, ele circulou pela internet. E ela chorando, falando das dificuldades que ela passava naquele país. E eu também tive o privilégio com a Rô ontem de ver o vídeo na íntegra, não dela, mas especificamente do país Coreia do Norte, onde se há o maior nível de perseguição a cristãos. Pessoas têm sido levadas como gado para um destino de um homem autoritário. Um homem que, se você não chorar porque ele está doente, você morre. E a situação é tenebrosa naquele país. Eu quero que você lembre disso. Você lembre dos cristãos e das pessoas que moram na Coreia do Norte. E também lembre que uma situação semelhante a essa está acontecendo no nosso Brasil em relação às igrejas. As igrejas, elas estão levando as pessoas para outro lugar que não é Jesus Cristo. As pessoas estão sendo levadas para caminhos de prosperidade, caminhos de felicidade, caminhos de toda sorte ou espécie, mas nunca o caminho da cruz. Um caminho que nós cantamos aqui, em que é muito lindo você cantar, mas que quando você é realmente levado a esse caminho da cruz, você acha ruim. Mas é o caminho do cristianismo. É o caminho que eu tenho que pregar para você. É o caminho que a palavra de Deus prega para você. Um caminho de dificuldades, um caminho de dores, mas um caminho de esperança, porque o nosso Deus, ele morreu por nós. Glória a Deus. E nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema, os planos de Deus e a nossa desconfiança. E nós somos desconfiados. Quando algo sai do prumo, quando algo não acontece, quando nós esperamos, nós desconfiamos de Deus. As pessoas nos ajudam e perguntam, onde está o seu Deus? Aonde estava o seu Deus quando aconteceu isso ou aquilo? E nós balançamos, nós desconfiamos. Confiar ou desconfiar? Entregar ou reter? Soltar o cabo da nau ou governar o meu próprio caminho? Navegar no oceano do Espírito ou confiar em minhas próprias forças? São questões, são dúvidas diárias reais que devem ser seguidas de decisões, entendendo que cada decisão gera consequências. Estava falando ali antes do culto com a irmã Edilene sobre uma pessoa que está perdidinho. E quando eu falo, vem para a igreja, a pessoa fala assim, não dá, estou cansado, está difícil, tenho isso, tenho aquilo. As pessoas, quando elas tentam lutar contra essa correnteza que se chama esse mundo, com as suas próprias forças, elas desfalecem, caem e são levadas pela mesma correnteza com as quais ela está lutando. Quando você vê que alguém está entrando neste caminho, ore, interceda, chame ela, converse, seja uma pessoa que muito mais apoia do que acusa, porque as pessoas, elas precisam de auxílio. E as pessoas, elas dentro das suas próprias forças, elas não conseguem lidar com as situações. O versículo que ficou da semana passada foi João capítulo 7, verso 25 e 26, que diz, alguns de Jerusalém diziam, não é este aquele a quem procuram matar? Eis que fala abertamente, nada lhe dizem. Teriam reconhecido as nossas autoridades que ele é de fato o Cristo? Os judeus nos tempos de Jesus andavam perdidos, levados pelos ensinos dos fariseus, pessoas que queriam apenas o seu benefício próprio. Conheciam a letra no sentido literal, mas não conseguiam aplicar segundo a faculdade de amor do Espírito Santo. As pessoas têm feito isso nos dias de hoje. As pessoas têm sido confundidas. Elas, quando veem um sacerdote, quando elas veem um religioso, quando veem algum líder espiritual, eles acham que aquela pessoa tem todas as respostas. E eu tenho dito para vocês que, infelizmente, eu não sou melhor do que você. Eu padeço das mesmas lutas e dificuldades que você. Eu tenho as mesmas vontades e desejos que você tem. E eu não sou referência para você. A referência é a palavra de Deus. A referência é Jesus Cristo. Se você procura em um homem a referência, você vai se decepcionar. Casais se casam colocando a sua confiança de felicidade no seu cônjuge. E, infelizmente, o cônjuge também é um pecador. E alguém que não tem nada a oferecer. Nós somos entregues às mãos do Senhor todos os dias. Mas aqueles judeus, eles estavam sendo levados pelos ensinos dos fariseus, que queriam apenas salvaguardar aquelas regalias que eles tinham. Hoje, nós temos o Espírito Santo, que nos traz o discernimento necessário para seguirmos caminhos, não caminhos humanos, mas caminhos direcionados por Jesus. Caminhos em que o Espírito Santo nos constrange a andar, por mais tenebroso que ele possa parecer, por mais espinhoso que ele possa parecer, não há opção a não ser seguir os caminhos do Senhor Jesus. Desconfiança leva à ansiedade e muitas vezes às enfermidades, por exemplo, depressão. Quando a pessoa ela tenta lutar com as suas próprias forças, a desconfiança ela é patente no seu coração, porque ela não consegue ver a solução. E o que acontece é que essa ansiedade gera uma angústia e cada vez mais a pessoa ela entra numa espiral descendente e ela entra cada vez mais numa depressão. E quem já passou por depressão sabe como é isso, em que a pessoa ela não vê saída. Quer conversar sobre depressão? Pode conversar um pouquinho com a irmã Edilene, ela vai dar o testemunho da vida dela, das dificuldades que ela passou e de que como ela conseguiu sair dessa. Mas com certeza não foi difícil, não foi fácil. Amém? Não foi fácil. Não minimize essa dificuldade. Não minimize essa situação, mas entenda que a desconfiança espiritual, em especial, te leva a enfermidades. A confiança não nos exime dos problemas. Entenda que você confia em Deus, não há esse guarda-chuva em que a pessoa diz assim, não vai ter mais nenhuma luta. Não existe isso. Você dentro da igreja, como fora da igreja, você padece lutas e dificuldades. Pessoas morrem, pessoas são enfermas, pessoas perdem os seus empregos. Coisas ruins acontecem com cristãos. E quem diz que isso não acontece? É mentira. E está tentando te levar por um caminho de ilusão. Irmão Cláudio hoje pela manhã estava falando comigo, pastor, eu não estou bem, minha perna está doendo. E o irmão Cláudio é cristão. Como é isso? Normal. Nós temos enfermidades. Nós temos dificuldades. Titia não pode estar lá aqui hoje. Ela está com dificuldade de descer a escada. E ela está lá. Por mim, ela falou assim, por mim eu estava todos os dias lá, mas eu não posso. E ela é cristã. Claudinha não está aqui hoje com a família dela, foi para Goiânia cuidar do irmão dela que está com câncer, e ela é cristã. Então a luta e dificuldade, ela não é algo apenas coisas do mundo, mas as pessoas de dentro da igreja padecem. Então por que confiar? Por causa da esperança. Por causa da esperança. Desconfiança leva à ansiedade, muitas vezes às enfermidades. A confiança não nos exime dos problemas, mas dá certeza de que esse Deus que nós cantamos, ele orquestra todas as situações da melhor maneira possível. O resultado não é um resultado que lhe escapa das mãos, não é um resultado que acontece sem ele ter nenhum tipo de controle, mas que ele rege para que a coisa aconteça da melhor maneira possível. A palavra de hoje tem como título, Nas Mãos de Jesus. Nas mãos de Jesus. Não há lugar melhor para você estar do que nas mãos de Jesus. Quero convidar você a abrir o Evangelho de João, capítulo 7. Nós estamos meditando dentro de uma forma expositiva o Evangelho de João, capítulo 7. Eu não tenho a capacitação de falar mais que 3 versículos para você pela riqueza de informações que a palavra de Deus nos traz. E eu tenho certeza que a minha análise não é exaustiva, ou seja, há muito mais a ser falado. Se a gente voltar semana após semana, semana após semana, sempre o versículo ele vai nos trazer um ensinamento diferente. João capítulo 7, nós vamos ler do verso 24 em diante. João capítulo 7, eu estava em Lucas, só um minuto. João capítulo 7, verso 25 em diante. Diziam alguns de Jerusalém, assim diz a palavra de Deus. Diziam alguns de Jerusalém, não é este aquele a quem procuram matar? Eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem. Porventura reconhecem verdadeiramente as autoridades que ele é de fato o Cristo? Nós todavia sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou dizendo: vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. E eu não vim porque eu de mim mesmo o quiseste, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Eu o conheço, porque venho da parte dele, e fui por ele enviado. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. E contudo, muitos de entre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará, porventura, maiores sinais do que este homem tem feito? Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Disse-lhe Jesus: ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. A vez de procurar-me, não me achareis. Também, aonde eu estou, vós não podeis ir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: por onde irá este, que não o possamos achar? Irá, porventura, para a dispersão entre os gregos, com o fim de ensinar? Que significa, de fato, o que ele diz: a vez de procurar-me, não me achareis? Também, aonde eu vou, onde eu estou, vós não podeis ir. Palavras do Senhor, amém? Senhor Deus, lemos a tua palavra. A tua palavra, que é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de dois gumes, chegando ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. A tua palavra que gera em nós a fé. Não há outro meio de nós termos fé a não ser através da tua palavra. A tua palavra que nos dá vida. A tua palavra que nos resgatou. A tua palavra que criou céus e terra. No princípio, em Gênesis capítulo 1, verso 3, o Senhor Deus diz: haja luz, e houve luz. A ação do poderoso Jesus criou céus e terra. E nós te somos gratos, Pai, pela tua ação, pelo teu poder. Esta mesma palavra foi lida nesta noite e tem o poder, a capacidade de mudar a minha vida, de mudar a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Pai, peço a capacitação do Senhor. Eu não sou digno de falar as coisas concernentes à tua palavra. No livro de Apocalipse diz que ninguém foi digno, ninguém foi encontrado digno para abrir os selos. Ninguém é digno de ler a tua palavra, Senhor, porque a tua palavra é santa. A tua palavra, Pai, que esquadrinha os nossos corações. Mas eu me coloco na tua presença como instrumento da tua vontade, pedindo, Pai querido, que tu me uses como instrumento nesta noite, para trazer aos meus irmãos e às minhas irmãs um recado santo aos nossos corações. Que o teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, para que nós possamos absorver a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Nas mãos de Jesus. Primeiro versículo, na sequência que nós estamos meditando, é João capítulo 7, verso 28, que diz: então Jesus, que ensinava no templo, exclamou: vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Não venho por minha própria vontade, mas me enviou aquele que é verdadeiro, a quem vós não conheceis. Jesus, ele estava ensinando. O ministério de Jesus é um ministério de ensino. As pessoas não sabem o que fazer. Jesus mostra o que fazer. As pessoas não sabem que caminho tomar. Jesus mostra que caminho tomar. As pessoas não sabem o que falar. E Jesus Cristo diz: abre a sua boca, que eu falarei por você. Jesus estava ensinando. Mas diante daquelas crenças fantasiosas que nós falamos na semana passada, que a interpretação daquele versículo, que o Messias viria como a vinda do relâmpago do Ocidente para o Oriente, ou do Oriente para o Ocidente, assim num relâmpago, e que ele não saberia de onde vinha, uma interpretação errônea de textos das Escrituras. Jesus Cristo, vendo aquilo, ele fica indignado e ele começa a refutar aquilo que eles estavam falando. Porque o que aqueles estavam falando estava impregnando o coração de outras vidas, de outras pessoas. Eles interpretavam uma tradição e queriam ditar a Deus a maneira de agir. Eu faço o que eu quero porque eu sou rei da minha vida. Eu faço o que eu quero porque quem manda na minha vida sou eu. Ontem recebi um vídeo que eu compartilhei com os irmãos pela manhã. Um vídeo em que uma mulher, ela estava pregando a palavra, e que ela usou a seguinte frase: Mesmo que Deus não queira, se eu quero, Deus vai querer porque eu quero. E ela fala mais um monte de aberrações desse porte, em que ela ouviu de algum lugar. Ela aprendeu isso de algum lugar. As pessoas, elas realmente acham que elas comandam as suas vidas. Elas acham que elas podem fazer o que elas quiserem. Que esse Deus, ele está como um verdadeiro banana, sentado no seu alto sublime trono, e ele não tem controle nenhum sobre a minha vida e a sua vida. E isso, infelizmente, eu tenho a dizer para você que acredita nisso. Isso é um engano. O meu Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus confessado nas Escrituras, é um Deus que controla e rege todas as coisas. Todos os seus dias estão contados. Vou falar isso mais para frente. Você pode preservar a sua vida em relação a uma boa alimentação. Você pode ter uma qualidade de vida por você ter uma noite de sono tranquila, não ter tantos medicamentos, de você ter uma vida saudável, ingerir bastante água, fazer exercícios físicos, mas isso não vai te dar mais anos de vida ou menos anos de vida, porque os teus dias estão contados. Pastor, então vou relaxar. Não, você é templo do Espírito Santo. Você tem que cuidar desta morada que o Senhor deu. Além de tudo, é muito melhor você passar uma velhice com saúde do que passar entrevado numa cama. Mas as pessoas acham que são reis. Você acha que você é rei? Você acha que você comanda a sua vida? Você acha realmente que você está aqui nessa noite porque você quis vir? Você acha realmente que você acordou pela manhã, teve esse sopro de vida sobre você, porque você dormiu bem ou porque você se alimentou bem? A quantidade de cenoura que você come vai definir se você passa bem ou não passa bem. Será que você realmente governa e é rei da sua vida? Romanos, capítulo 10, verso 3 diz: porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Pessoas com o coração endurecido, pessoas com a cerviz dura, pessoas que não querem se render, pessoas que acham que são reis das suas vidas, eles estabelecem novas doutrinas e querem direcionar os seus próprios caminhos. Mas da mesma maneira que você querer lutar contra a correnteza de um rio caudaloso, você não consegue vencer, é algo semelhante a você brincando de braço de ferro com Deus. O que tem que acontecer, vai acontecer. Mas essas pessoas, ao qual Jesus está refutando, elas acham que não. Jesus Cristo, ele tem que ser o que eles querem, da forma que eles querem. E até hoje, esses judeus, eles estão aguardando em Israel e ao redor do mundo a vinda do Messias. O Messias que para nós já veio. O Messias que já fez a obra dele. E eles continuam perante o Muro das Lamentações, clamando por uma restauração de um modelo, reino, um reino temporal, que não vai acontecer. Não vai acontecer. Segundo a intenção deles, o Messias haveria de se acomodar às crenças, ou não será reconhecido como sendo enviado. Você pode me rejeitar. Pessoas vêm e vão na nossa igreja, e as pessoas mais antigas sabem disso. Você pode rejeitar o que eu falo, como eu falo. Se eu falo alto, falo baixo. Se eu falo duro, se eu falo não sei o quê. Você pode me rejeitar, não há problema. Eu não estou aqui para ser aceito. Mas o Messias, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele não se molda à sua vontade. Você tem que se moldar dele. Ele é um Deus em que ele é imutável, é uma característica dele. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e sempre. E ele se apresenta para Moisés como eu sou. Jesus se apresenta para aqueles homens como eu sou. Porque ele não é passível de mudança. Ele não vai se adequar à sua vontade. Com as suas lágrimas, com o seu choro, com o seu sofrimento. Mas ele age segundo a palavra. Ou você aprende os princípios da palavra, ou você vai sofrer sem esperança, e mais e mais. As pessoas estão perdidas no mundo hoje, porque não conhecem as Escrituras, mesmo estando dentro da igreja, e estão sofrendo, porque não conhecem. Aqueles homens, eles querem que Jesus Cristo se acomodem às crenças dele. Não, você tem que ser uma pessoa desconhecida. Você tem que ser uma pessoa que se levanta contra Pilatos, contra Herodes, contra César e destrói tudo e faz a gente ficar forte de novo e conhecido. Não é esse o ministério de Cristo. Nós e as nossas tradições. E tradições são coisas boas. Entenda que tradição é uma coisa boa. Nós temos tradições aqui. Por exemplo, no louvor, a Lu falou. Uma tradição do nosso louvor é cantar a música Te Agradeço. Mas quer dizer que esse hino, ele é o melhor? Ele é aquele que se não for cantado, não vai ter a presença de Deus? Não! Mas é uma tradição nossa. Eu não uso terno. Calorzão em Brasília, eu não uso terno. Se eu for numa igreja que usa terno, eu uso, mas se não, eu fico numa forma social, em respeito e reverência ao meu Deus. Mas essa é uma tradição da nossa igreja. Há igrejas que a pessoa prega sem gravata, ou prega de terno. São tradições. O problema é você colocar as tradições em pé de igualdade ou superior à Bíblia. E isso você não pode fazer. Aqueles homens, eles tinham tradições. Mas as tradições, elas têm que ser pautadas na palavra, que é a nossa única regra de fé e prática. Você não tem outras regras de fé e prática. Sim, eu tenho que pagar os meus impostos. Acabou de vencer agora dia 28. Se você esqueceu, você vai pagar com multa. A declaração do imposto de renda. Se você esqueceu, aproveita que a Cleia está aí, ela mexe com o imposto de renda, ela vai dar um jeito de te ajudar. Mas você vai pagar multa. São regras. Mas essas regras aparecem na Bíblia. O que é de César, dá a César. As instruções, de uma maneira geral, elas estão pautadas na palavra. Mas a lei de Deus, ela não muda. A lei de Deus, ela continua firme. É uma lei que, quando tudo passar, e Deus não fala que vai passar, no sentido de acabar a nossa vida, de humanidade, não se fala, pelo menos em termos de Bíblia, vai ter transformação. 1 Pedro diz sobre uma transformação de fogo, que não é um fogo de destruição, e sim de purificação. Mas se tudo passar, porque o único que sempre existiu e sempre vai existir é a figura de Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a palavra não passa. Ela vai continuar existindo. Ela não se muda. Ela não se altera. Porém, com a dureza de coração daqueles homens, com a minha dureza de coração, com a sua dureza de coração, nós não reconhecemos nem a voz e nem a ação do Espírito. Uma dificuldade do mundo contemporâneo. As pessoas não conseguem reconhecer a voz do Espírito Santo. Não conseguem reconhecer a ação do Espírito Santo. Se eu não vejo, se eu não posso pegar, não está acontecendo. Isso não é verdade. A palavra de Deus diz que Deus, ele age de uma maneira direta, sim, mas ele também age de maneiras indiretas, da forma que ele quiser. E ele atua na minha vida e na sua vida de uma maneira soberana, como ele quer e não como você quer. João capítulo 3, verso 8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. A sua vida hoje, ela está na condição tal, mas amanhã pode ser que não esteja. Pode ser que hoje você esteja com saúde e amanhã você esteja enfermo. Pode ser que hoje você esteja muito bem financeiro e amanhã você tenha alguma dificuldade. E não quer dizer que Deus deixou de agir ou que você está com mais pecado ou menos pecado. Simplesmente são situações que ocorrem na nossa vida. E as pessoas espiritualizam tudo e falam, não, esse espírito não está agindo. Está agindo. Palavra do nosso Deus. Salmos 81, 11. Mas o meu povo não quis escutar a minha voz e Israel não me atendeu. Eu não escuto, eu não quero atender, você não escuta e você não quer atender. E nós granjeamos as consequências dessas decisões. Você faz coisas sem consultar Deus e depois dobra os seus joelhos pedindo ajuda. Você tem que consultar Ele antes, não depois. Você como um filho, você como um escravo, e as pessoas têm dificuldade com esse termo, porque o termo na Bíblia não é servo, é escravo. Você como escravo de Deus, você tem que prestar obediência a Ele. Deus, o que eu faço? Faço isso? Faço aquilo? Como faço? De que jeito eu faço? Isso chama-se dependência. Mas não, nós achamos que nós somos reis. E nós queremos tomar o controle das nossas vidas. E o que acontece é dano, choro, sofrimento, porque a gente acha que a gente controla algo. Mas o meu povo não quis me escutar a voz, e Israel não me atendeu. Não, Deus não se adequa a vocês, sim, ao contrário. O grito de Jesus relembra o da sabedoria, lá em Provérbios capítulo 1, versos de 20 a 23, pulou? Não, não foi. Provérbios capítulo 1, versos de 20 a 23, que diz: grita na rua, sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando? Ele falando para mim e para você. Até quando, ó tolos, amareis a tolice? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborreceis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Jesus, ele dá um grito de indignação. Acorda, desperta. Tudo que você já ouviu da palavra, põe em prática. Pare de entrar nesse sofrimento, essa autopiedade, porque isso não vai resolver absolutamente nada. Levantai a porta das vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Deus forte e poderoso, que está comigo e está com você. Eles pensam conhecê-lo, os judeus, e saber a sua origem, mas o verdadeiro Messias não será reconhecido por seu lugar de procedência, como eles pensam. Sua autenticidade depende unicamente de que ele seja enviado por Deus. Tradições, interpretações. Não ache que você pode moldar a ação de Deus segundo o teu conhecimento e a tua vontade. O que importa é se veio de Deus ou se não veio. Mateus capítulo 23, 27, será que eu pus? Acertei esse. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Religiosidade. Homens que conhecem a palavra, que têm o domínio, mas que não conseguem aplicá-la em nada. Nós temos falado do amor, da misericórdia. Nós temos que colocar em prática a palavra nesse sentido. As pessoas que estão à nossa volta são pessoas que precisam do nosso auxílio. As pessoas pedem ajuda, mas nós, na nossa religiosidade, nós nos fechamos. E as pessoas gemem. Hoje aconteceu uma coisa como essa. O Zé, apesar de eu desejar muito que ele congregue conosco, ele congrega na igreja presbiteriana lá, mas aí a irmãzinha dele e a sobrinha falaram para ele: você pode nos levar lá na igreja do pastor Paulo? Isso é um ato de misericórdia. Independente do que ele queria fazer ou não, não estou elevando ele nem nada, estou dando um exemplo real do nosso meio. Mas, poxa, é uma coisa simples, é isso que Deus quer de mim e de você. Coisa simples, que você olhe uma necessidade simples da pessoa e você estenda e ajude. Por isso que ele vai falar assim: naquele dia, eu estava com sede e não me deste de beber um copo de água, não custa nada. E não é literalmente o copo de água. Pô, pastor, eu fico lá na minha casa com um copo d'água e aí a pessoa, ninguém toca a campainha pedindo água. Não é isso. Não haja como Nicodemos, que quando Deus falou que tem que nascer de novo, ele ficou pensando que tinha que entrar na barriga da mãe. Não é isso. Mas se a pessoa tiver com sede, dá água. Falei para vocês de comida, dê comida. Mas atente para a necessidade das pessoas à sua volta, coisa simples. Manifeste o amor, manifeste a misericórdia. Claudinha falou para mim hoje: pastor, eu não vou estar na Santa Ceia à noite, porque a minha cunhada, ela me pediu para acompanhar ela lá para Goiânia, porque o meu irmão, ele está fazendo um tratamento de câncer. Isso chama-se misericórdia. Nós temos que agir com misericórdia. Os fariseus não agiam, eles eram como sepulcros caiados. O que é ser um cristão? O que é ser um discípulo de Cristo? Esse tipo de atitude do povo e dirigentes oculta deles o amor de Deus. E é embaraço a que conheçam a Deus e em consequência reconheçam o seu enviado. Quando você endurece o seu coração, você não consegue ouvir mais a voz de Deus. As palavras da palavra de Deus, elas são só palavras. São coisas que não passam a ter mais sentido na sua vida, porque o seu coração foi endurecido. Aqueles homens tinham o coração endurecido. E apesar de declararem, apesar de estar num tempo de Páscoa, apesar de estar numa festividade judia, em que Deus era adorado, era lembrado tudo que ele tinha feito, eles não conheciam a Deus. Não há uma praga mais destrutiva do que quando homens se intoxicam, tanto por uma mísera porção de conhecimento que possuem, que rejeitam tudo quanto é contrário à sua opinião. Cuidado com o que você já conhece. Cuidado com o que você já aprendeu, com o pastor tal, com fulano. Essas coisas, elas são passíveis de mudança. O que não é passível de mudança é a palavra de Deus. Eu, com certeza, no andar nosso, eu vou muitas vezes mudar de conceitos, de opinião, porque eu vou entender que o que eu ensinei foi errado. E falava hoje para amanhã. A maior tristeza, a maior angústia, a maior preocupação que eu tenho é ensinar algo errado para você. Porque eu sei que eu posso jogar você em uma situação muito desconfortável. Porque você olha para mim, você confia em mim, a gente já andou junto, já participamos de cerimônias, de tristezas e lágrimas, e às vezes eu posso falar algo para você que você fala assim, porque o pastor Paulo está falando, eu vou seguir. Não faça isso. Confronte com a palavra, tudo. Retenha o que é bom. Ouve tudo. Retenha o que é bom. Absorva. Absorva. Quando você compra um saco de feijão lá, você não joga direto na panela. Você vai escolher para ver se tem alguma pedrinha, alguma sujeirinha lá. Retém o que é bom. Cristo sabe que é desprezado, porém não está nele o ceder. Independente de você ser rejeitado ou não, você tem que continuar falando. Você não é para você amolecer, não é para você se desviar, mas você tem que continuar firme no caminho que o Senhor Deus colocou você. Jesus Cristo, ele sabia que era desprezado, mas ele não cede. Ele continua firme nas suas declarações. Nós, como Cristo, devemos ser revestidos com a fortaleza que é inabalável. E devemos prosseguir firmes na sã doutrina, mesmo que ela seja negada pela nossa família, pelos nossos amigos, pelo mundo inteiro. Três homens nessa situação. Primeiro, Jeremias. Capítulo 20, versos 7 e 8. Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. O Senhor me convenceu e eu fiquei convencido. Mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, sirvo de piada todo dia. Cada um deles zomba de mim, porque sempre que falo tenho de gritar e clamar violência e destruição, porque a palavra do Senhor se me tornou um opróbrio, e ludíbrio todo dia. Jeremias sofreu e não deixou de falar. Isaías, capítulo 50, verso 7 e verso 8. Porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. Por isso fiz o meu rosto como um seixo, e sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Apresentemo-nos juntamente. Quem é o meu adversário? Chegue-se para mim. Isaías diz, o meu rosto é como um seixo, é duro. Independente de quem se levantar contra mim, eu vou continuar falando. Apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 4, verso 3 e 4. Todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por um tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me arguia a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Apóstolo Paulo, perante os seus acusadores, ele falava, eu não vou parar de falar. Os apóstolos, quando confrontavam, eles diziam, é mais importante obedecer a Deus do que ao homem. Cada vez mais você vai colocar em situações como essa, em que você pode sim negar a Cristo. Eu não vou estar lá para ver. Talvez um ente querido não vai estar. Ninguém da igreja vai estar. Mas um vai estar. Deus. E ele diz para você que você tem que endurecer. A palavra de Deus para você nessa noite é se endureça no sentido de se firmar na palavra. Não se desvie da palavra. Não coloque tradições no lugar da palavra. Se firme na palavra. No fim do versículo, mais uma constatação. Não é de se admirar que ele não seja conhecido pelos judeus, porque eles não conhecem a Deus. Como é difícil quando nós falamos e não somos escutados. Mas as pessoas aos quais nós temos falado do amor de Deus, se temos falado, e nos rejeitam, não rejeitam a nós, mas rejeitam o próprio Deus. Ser um profeta de Deus é muito mais do que eu falar do seu futuro, se você vai casar, se você não vai casar, se você vai ser rico, se você não vai ser rico. É eu falar a sua posição perante a palavra. Nós temos que investir em algo que é eterno. Nós temos que investir em algo que é espiritual. Nós temos que investir em algo que transcende a minha vida humana e vai para a eternidade. Em que você tem gasto o seu tempo? Em que você tem colocado as suas forças e energias? Essa semana algumas pessoas saíram de alguns grupos do WhatsApp e a resposta foi: "Tô cansado disso". E realmente a gente tem sido envolto em esses meios tecnológicos de tal maneira que a gente não tem mais tempo para o ser humano. Não temos mais tempo. As pessoas, elas são fixadas em tantas coisas, em tantos eventos digitais. E as pessoas não se preocupam mais umas com as outras. A palavra de Deus diz que o coração de muitos se esfriaria no fim dos tempos. Está falando dos eleitos, está falando dos filhos e das filhas. Não se deixe endurecer o seu coração. Despoje o seu coração de tudo que é embaraço para você. Se o WhatsApp ele é embaraço para você, deleta. Se o celular é incômodo para você, deleta. Tudo que vem ser embaraço na sua vida, afasta. Porque os tempos eles são maus. A gente vê a realidade na Coreia do Norte, que pode ser uma realidade daqui a algum tempo aqui nesse país. Talvez não com uma intensidade como essa, porque o que aconteceu lá levou mais de uma geração, mais de 50, 60, 70 anos para realmente pegar a força que tem hoje. Mas a gente vê as pessoas sendo levadas, direcionadas por uma correnteza e nem lutam por isso. Nós temos que orar mais, nós temos que ler mais. E eu estou dizendo para você e eu digo para mim, nós temos que ter mais comunhão com os nossos entes queridos. Nós temos que ter mais comunhão com os nossos familiares. Nós temos que trocar mais palavras de amor. Mas uma coisa é certa. Eu e você, nós estamos nas mãos de Jesus. Deus, ele diz que aquele que foi entregue nas mãos de Cristo. Cristo diz, eu de maneira nenhuma eu lanço fora. Você está nas mãos dele. Mas você não está nas mãos dele no sentido de que ele te esmaga, que ele te prende, ele tira sua liberdade, que ele não deixa você ser você, mas ele te molda dentro de uma característica agradável ao Pai. E ele promete que você está nas mãos dele. Não é uma mão como a minha, que pode esfarelar as coisas e passar no meio dos dedos. A mão dele é poderosa. Isaías diz que as mãos dele seguram na concha das mãos toda a água. É algo que a nossa mente não consegue entender. O nosso Deus é esse Deus. Um Deus que ele te cuida e ele te guarda. Nunca esqueça que você está nas mãos de Jesus. Feche seus olhos. Senhor Deus, Tu és maravilhoso. Tu és bendito. Tu és o poderoso Deus. Como é bom, Pai querido, ouvir a Tua voz. Como é bom poder ouvir a Tua direção. Em meio ao caos, nós ouvimos a Tua voz. Como foi dito aqui, pela Tua filha. A Tua voz, Pai querido, é reconhecida por aqueles que são dele. Tu és o bom pastor. Tu és aquele que entregou a vida pelas suas ovelhas. A esse Deus, somente a esse Deus, nós rendemos a adoração. Perdoa-nos, Pai querido, pelos desvios. Perdoa-nos, Pai querido, pelas decisões errôneas. Nos ajuda, Pai, a corrigir as consequências das nossas más decisões. Peço perdão, Senhor, porque eu muitas vezes quero ser rei da minha vida. Quero ser rei do meu lar. E na verdade, quem governa tudo é o Senhor. Nos rendemos na Tua presença majestosa, aguardando o dia do Seu retorno. Até lá, Senhor, pedimos que o Senhor nos preencha com a Tua sabedoria, com o Teu entendimento, com a Tua graça, com o Teu amor. Que nós possamos ser cada vez mais cheios da Tua misericórdia. Que nós possamos olhar para os nossos irmãos e nossas irmãs, não com o espírito de julgamento, não com o espírito, Pai querido, de superioridade, mas de dependência, de pessoas que foram resgatadas pelo sangue do Cordeiro. Por isso, como nós cantamos, Pai, nós Te agradecemos pelo Teu grande amor. Nos abençoa agora, Pai querido, na ministração da Tua Santa Ceia, em que simbolicamente nós nos iremos nos unir ao Senhor. Nós precisamos, Pai, mais e mais da Tua presença em nós. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.